Glória a Deus. Estamos aí de volta, então. Você que está aí pela internet, né, compartilha esse link para que outras pessoas também possam ouvir essa mensagem, serem abençoados no nome de Jesus. Estamos aí, falei na quarta-feira passada, né, sobre esse texto aqui de Filipenses, sobre o poder da ressurreição. E vou dar continuidade hoje. Talvez a gente termine, se não, não tem problema, a gente continua depois, numa outra oportunidade. Mas falamos aí em Filipenses capítulo 3. Eu vou ler aqui no versículo que é onde Deus começou a falar o meu coração, para que você também possa ter entendimento dos outros acima. Então, acompanhe aí comigo se você está com a sua Bíblia. Filipenses 3, a partir do 8. Diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 10: para o conhecer, aleluia, e o poder da sua ressurreição, e daí vem o título, né? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então ele quer conhecer o poder que ressuscitou Jesus para alcançar a sua ressurreição. Então qual foi o poder que ressuscitou ou que trouxe a vida a esse mundo que estava morto nos seus delitos e pecados, né? Falei isso na quarta-feira passada, que Jesus, quando Maria foi fecundada lá, né, ficou grávida, achou-se grávida pelo Espírito Santo, foi o poder do Espírito Santo, né, depois você lê lá em Lucas capítulo 1, eu li, mas não vou ler de novo, para ganhar tempo, que semeou, né, colocou a semente lá em Maria, porque ela era virgem, né, ela nunca tinha conhecido ninguém, e até ela mesma disse: como é que isso sucederá se eu nunca tive ninguém? Né? E aí o anjo diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então o poder do Espírito Santo, do reino de Deus, é que trouxe a vida, né, e colocou ali a sementinha em Maria. E aí depois de 9 meses, você sabe, né, ele nasceu, Jesus nasceu, e o poder da vida se manifestou na vida de Jesus desde a sua concepção até a sua morte. E quando ele morreu, ela continuou ativa, ressuscitando ele de dentre os mortos. Por quê? Porque ele nunca pecou. Não é isso? O salário do pecado é a morte. Então a morte deixou de existir na vida de Jesus, porque Jesus em tudo obedeceu a Deus. Ele nunca pecou para que ele pudesse morrer. Ele obedeceu em tudo, e assim a vida entrou nele, se manteve nele, morreu o seu corpo, mas a morte não pôde segurá-lo, e aí os grilhões da morte, né, como diz, e aí ele vai para o céu e está até hoje, continuando na presença de Deus e vivo eternamente. Aleluia! Então Paulo, sabendo disso, conhecendo a obra da cruz, conhecendo o poder de Deus que operou na vida de Jesus, que manteve Jesus vivo, fazendo com que ele não desobedecesse para morrer, ele falou: eu quero experimentar desse poder, eu quero conhecer esse poder, eu quero viver esse poder para que eu possa alcançá-lo, né, continuar com ele quando eu morrer e ressuscitar também. Porque você vê que ele fala aqui 2 vezes, o poder da sua ressurreição, e lá no 11, no final do 11, ele diz alcançar a ressurreição. Então eu não tenho que esperar só o poder de Deus ser ativado quando eu morrer. Eu já estou morto. Eu já morri para a minha vida, como Paulo diz: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então quando eu me uno com Cristo, eu deixei de viver a minha vida, abandonei a minha vida, morri para mim mesmo, como Paulo diz aqui, que ele deixou tudo para trás, não foi isso? Sim, no versículo 8, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Ele deixou para trás tudo o que passou, a vida dele passada, ele apagou. A nossa vida, ela só realmente começa a vida no momento que a gente encontra Jesus. No momento que eu encontrei Jesus, reconheci Ele como Senhor e Salvador da minha vida começou. Eu nasci naquele momento. Como eu digo para vocês aqui, né? Conscientemente eu fiz isso com meus 27 anos. Ali eu comecei a viver. Antes disso, eu estava morto nos meus delitos e pecados. Coração batendo, os olhinhos abertos, enxergando e vendo tudo. Mas espiritualmente estava morto. E quando encontrei Jesus, enxertado na videira verdadeira, pecado apagado, perdoado, e aí comecei a receber a vida direto da videira. Aleluia! Assim como você também que está aqui. Você que está nos acompanhando aí pela internet, você tem vida se um dia você entregou sua vida para Jesus. Se não, você precisa entregar sua vida para Jesus, para que verdadeiramente você comece a viver. Porque a vida é Cristo, está em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então a vida é estar com Cristo, é receber da palavra dele. Ele é o verbo e essa vida precisa estar em mim e precisa estar em você. E esse é o poder que atua e opera até hoje na minha vida e na sua vida. Esse é o poder que nós precisamos vivê-lo, tanto em obediência, praticando o que está escrito, como deixando a palavra te sustentar, agir na sua vida, em todas as áreas da sua vida, seja na sua vida pessoal, sentimental, seja na sua vida familiar, financeira, ministerial, o que a palavra diz, o que o Espírito Santo está te orientando a fazer, faça, obedeça, e essa palavra é que vai sustentar a mim e a você, e tudo que se levantar contra isso, quanto à verdade, quanto ao poder de Deus, aleluia, que você está obedecendo, vai cair. Ele se levanta, mas cai. Me submeto a Deus, resisto ao diabo, e ele é quem foge. A palavra diz que por um caminho o inimigo vem, mas por sete vai embora. Mas do nada, simplesmente se eu frequentar a igreja, Bíblia debaixo do braço, vir na Santa Ceia, dizer que é evangélico, cristão, não. Mas se eu me submeto à verdade, se eu me submeto à palavra, se eu permito ser guiado pelo Espírito Santo, e aí sim, eu e você vamos experimentar desse poder sustentando a minha e a sua vida, o meu e o seu casamento, os meus e os seus filhos, o meu e o seu ministério, o meu e o seu trabalho, a minha e as suas finanças, porque Deus tem que estar envolvido em tudo. Porque se Deus não estiver envolvido em tudo, você só tem vida naquilo que você está envolvido com Ele e permite Ele se envolver. Naquilo que você não pratica a palavra, aquela área ali está debilitada. É como uma pele, vamos dizer, de um pé, né? Chutou ali, aleluia. Quando era criança, vivia com o pé arrebentado. Glória a Deus, aleluia. Mas era bom. Estava jogando a bola, né? Então chutava o chão, rapava sempre o dedão. Aí, depois de um tempo, tu mexia ali, nem sentia mais nada. Aleluia, estava sem vida. Sem vida. E aí, naquela área que eu e você não obedecemos ao Senhor, estamos sempre sendo machucados ali pelo inferno, pelo mundo, está sem vida, não tem vida. O sangue precisa fluir nessa área também, a palavra de Deus precisa fluir também nessa área. Eu e você também temos que entregar ao Senhor essa área da vida, como todas a área da nossa vida, para o Senhor se envolver e para a vida fluir. Graças a Deus, depois de um tempo, aleluia, o pezinho ficou bom. Um sapatinho, e aí glória a Deus por isso. Então vamos lá, no versículo 2 aí de Filipenses, capítulo 3, nós vimos, né, no versículo 2, de lá, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa incircuncisão, porque nós temos que ficar atento com esse tipo de situação, de pessoas, né, de mau obreiros e da falsa circuncisão, para a gente não cair no engano, para a gente não deixar de praticar a verdade. Quando houve essa situação aí da pandemia, começou logo a se levantar, a gente viu alguns vídeos de pessoas que diziam que não, você não precisa entregar mais o dízimo, você não precisa mais fazer isso, você não precisa mais fazer aquilo, tudo isso para a gente ficar exposto ao inferno. Não é você que tem que dar, é Deus quem tem que te dar. Sim, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se eu tenho fé, eu creio naquilo que Deus está me pedindo e quem vai sustentar a minha vida é Ele. Não é a minha condição financeira ou a minha condição, seja ela qual for. Eu creio que o poder de Deus vai me sustentar. Aquela viúva pobre botou lá as duas moedinhas dela. Ela, de Jesus, estava lá no gasofilácio e disse, ela entregou a maior oferta, a melhor oferta. Ele não falou para ela, não, você não precisa entregar, você é uma coitadinha, pode deixar que eu vou dar para você. Não, Deus, Jesus, o Senhor, o reino, iria suprir a necessidade dela. Mas o que Deus quer saber é onde é que está o meu e o teu coração. Onde é que está a minha e a tua segurança? Está naquilo que eu tenho, que eu sou, naturalmente falando, ou naquilo que eu tenho espiritualmente dizendo? Eu estou acreditando na palavra de Deus, que vai me guardar e resguardar em tudo, me proteger, ou estou me protegendo, né, dependendo da minha força, da minha capacidade? O homem natural e o diabo, eles cogitam da mesma coisa, eles estão no mesmo nível, mas o homem espiritual está sempre acima. Aleluia! Então nós temos que ficar atento para esse tipo de situação e dessas pessoas que tentam nos tirar daquilo que está escrito. Porque aí eu estou fora da promessa, eu estou fora da proteção do sangue de Jesus que vai ali me guardar, me proteger e da luz da palavra para dissipar as trevas. Tanto eu quanto você. Deus não faz acepção de pessoas. Tanto para aquilo que é bom quanto para aquilo que é ruim. Deus não faz acepção de pessoas. Como o pastor Marcelo falou aqui no domingo, não é Deus que deixa de agir, somos nós que deixamos de acreditar. Somos nós que estamos dizendo, Senhor, não precisa botar a mão aqui não, porque aqui resolvo eu. Esse aqui, esse chá, deixa comigo. Eu não quero tomar esse chá sozinho não, quero tomar chá com ele. Chá com ele e comigo não. Então temos que tomar cuidado com esse tipo de pessoas que tentam nos tirar da palavra de Deus. Nunca deixe de obedecer a palavra por causa que alguém está dizendo alguma coisa. Se a pessoa está dizendo aquilo que não é o que está escrito, rejeite o que ela está dizendo e fique com aquilo que está escrito, no nome de Jesus. Vimos também no versículo 3 de lá, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo. Não é na nossa capacidade, na nossa força, na nossa condição. Nós somos guiados para adorar pelo Espírito, na palavra e pelo Espírito Santo, e gloriamos naquilo que Jesus fez, em quem Jesus é. Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. É ele o exemplo de vida que viveu, que eu devo seguir, e não nenhuma outra pessoa que vem aqui dizendo que é alguma coisa. Fora da palavra? Estou fora. Então ele diz o Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Versículo 4, aí ele vai dizer, ó, bem que eu poderia confiar também na carne. Olha a condição que ele tinha. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele não está dizendo ali só na carne, numa força natural, humana, ele está dizendo a condição espiritual que ele tinha de conhecimento dos judeus. Aí ele vai dizer, ó, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que é na lei, irrepreensível. Olha isso. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que eu considerei que era valores, que era a minha autoestima, ou a posição que ele tinha, ele considerou jogar tudo isso aí fora por causa do conhecimento de Cristo. E é o que nós devemos fazer também. Versículo 8, sim, devero considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. O conhecimento que ele viu em Cristo era muito maior daquilo que ele viu na palavra sem o Espírito. Naquilo que Nicodemos estava ensinando a ele, ou todo o povo judeu, toda a história do judaísmo, quando ele viu o que Jesus fez e praticou os resultados dele, ele falou, cara, nem se compara isso aqui, ó, eu quero é Jesus. Ele nem titubeou, ele largou tudo, largou de mão. E ele diz, Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então ele queria ganhar o conhecimento de Cristo, ele queria se relacionar com Cristo, ele queria aprender direto com o Senhor, não através de pessoas, não através de outros apóstolos. Ele até mesmo diz em uma outra passagem, que ele achou que poderia aprender alguma coisa de alguém que parecia, e ele diz, não aprendi nada, não me acrescentou nada. Ele aprendeu direto no relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra, buscando a palavra, orando em línguas em todo o tempo, buscando o reino e colocando ele em prática. Versículo 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. Então ele queria ser achado nele, queria que as pessoas olhassem para ele e vissem a mesma coisa que viram em Cristo, virem em Paulo também. E aí não é mais ele que vive, é Cristo que vive. As pessoas olham para Paulo e iam dizer assim, Jesus fez a mesma coisa, esse cara está imitando Jesus, é um discípulo de Jesus. E aí o poder de Deus dele iria sustentá-lo. Versículo 10, para o conhecer, olha aí o relacionamento, intimidade com Jesus, e o poder da sua ressurreição então, e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. E ele queria conhecer então, ter comunhão com o sofrimento de Cristo. Às vezes, quando a gente fala aqui no sentido de sofrimento, a gente entende que a gente, ou a igreja, quer levar a pessoa para sofrer, buscar o sofrimento. Não, você tem que buscar sofrimento, você tem que buscar sofrer para você. Não é isso. O que ele fala em sofrimento ou perseguição é que se aquilo viesse sobre a vida dele, ele iria passar crendo que a palavra iria guardá-lo, protegê-lo, sustentá-lo. Pode ser que eu e você vivamos toda a nossa vida e não passemos um terço do que Paulo passou. Mas aquilo que Deus trouxer até mim, ou me levar até a situação, ou a circunstância que eu tiver que passar, eu vou passar com a santidade, o caráter de Deus e revelando os frutos dele em mim. No meu casamento, no meu trabalho, no ministério, qual é a situação e a circunstância que eu estou passando na minha vida? Eu vou passar entregando os frutos que Deus está gerando através da minha vida. Eu vou passar obedecendo aquilo que está escrito para com a minha esposa, para com meus filhos, para com o ministério, enfim, qualquer lugar que eu tiver, a situação e a circunstância que eu estiver passando, eu vou passar como Cristo passou, tendo as mesmas atitudes e o mesmo comportamento e as mesmas declarações. E aí a provisão, a palavra de Deus vai chegar sobre a minha vida e a sua vida. Tenho vivido essas situações também e tenho visto a mão de Deus em tudo, guardando, protegendo, dando livramento, suprindo. Porque aí a gente vai vendo que, e eu estou passando por isso, ó. Você vai se encontrando na Bíblia, você vai se encontrando na palavra, e aí cada vez mais você vai tendo revelação e entendimento por que está escrito aquilo dali, porque você está vivendo aquela passagem. E aí você vai entendendo por que, que eles passaram, por que está escrito aquilo, qual foi o motivo dele ter escrito ou ter deixado escrito aquela passagem ali. Porque você está vivendo a tua história, está escrito ali. Você está vivendo aquela passagem. E aí você está vivendo a verdadeira vida. Aleluia. Versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então ele queria estar vivo, vivendo a palavra de Deus em todas as áreas da vida dele. Ele largou mão de todo o passado. Ele largou mão de toda a autoridade que ele tinha, espiritual, né? Do lado do judaísmo, dos judeus, que ele estava vivendo, que ele tinha ali como autoridade natural. E ele começou agora a ter uma autoridade espiritual. Porque quando eu e você vivemos o que está escrito, nós temos autoridade nessa área, seja ela qual for. Se você está obedecendo, se você está vivendo a palavra de Deus na área que for, seja ela financeira, seja ela ministerial, familiar, de enfermidade, seja ela qual for, você tem autoridade. Da forma como você foi consolado, você também vai consolar. Então, eu e você precisamos viver o que está escrito. Não é fazer como os discípulos, que Jesus chamou eles para passar para o outro lado, do Jordão, e aí a tempestade se levantou e falou, Senhor, não te importa que pereçamos, nos tira dessa furada aqui, a tempestade, olha a situação que a gente está passando, e Jesus estava lá, deitado, dormindo, no travesseiro. E os discípulos, em vez de continuar fazendo o quê? Remando. O homem não mandou a gente passar para o outro lado? Vamos trabalhar, vamos continuar remando, vamos continuar trabalhando aqui, vamos continuar acreditando numa palavra que a gente tem. Então, qual é a direção que Deus está te dando na situação que você está passando, que você está vivendo? Continua fazendo. a vitória já foi dada, porque uma direção já foi estabelecida. Se a direção for estabelecida, é porque ela tem o poder para sustentar, e a vitória já está dada. Eu preciso é o quê? Continuar acreditando. Eu preciso continuar caminhando. Hoje, amanhã e depois. Todos os dias, nessa, em cima dessa passagem. Em cima daquela palavra que Deus me deu. E por fim, ela vai se manifestar, como está escrito, e a vitória vai se abrir, vai se revelar. Então, o que eles deviam ter feito? Vamos continuar remando. Mas a tempestade está se levantando, a água está entrando no barco, pega um balde aí e vai jogando fora. Vai fazendo coisa, vai trabalhando. Se precisar ter algum outro comando, Jesus vai se levantar e vai dar o próximo comando. Porque é Ele que está no controle. É Ele quem é o Senhor. Tanto é que Jesus vai dizer o quê? Porque sois tímidos, homens de pouca fé. Eu já vi várias pregações, pessoas dizendo, está com algum problema? Chama Jesus, acorda Jesus, clama por Ele para fazer a tempestade parar. Os discípulos tinham que ser levantados no nome de Jesus e ter declarado para aquela tempestade parar. Foi isso que Jesus falou? Ele falou, passemos para outra margem. Então, o que eles tinham que fazer? Remar para chegar até a outra margem. Esse era o comando. Se fosse diferente, ele iria fazer, ele iria falar, ele iria dar a coordenada. A coordenada foi, passemos para outra margem. Então, continua remando. Continua acreditando nessa palavra. Continue dando credibilidade à voz que Deus te deu o comando. Seja ela na área que for. Dependa dele e você então vai ver esse poder que manteve Jesus vivo e o ressuscitou. Entende isso? Aleluia, mudou aí alguma coisa aí. E aí eu botei aqui, na nova tradução da linguagem de hoje, que fala assim, em Filipenses 3:10, tudo o que eu quero, olha o que Paulo queria, olha qual era a ambição de Paulo, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Versículo 11, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Entendeu o que Paulo queria? Ele queria viver uma vida totalmente guiada e governada pelo Senhor. Não tendo justiça dele mesmo. Qual é a situação que eu estou passando? É essa situação. Ah, eu vou fazer isso, isso e isso, porque eu entendo que isso aqui é o melhor. Não. Senhor, o que tu me inspira? O que está escrito? Qual é a direção que o Senhor me dá? E aí ele vai trazer uma direção, uma resposta, e aí ele se agarra àquela resposta, àquela palavra, e coloca ela em prática e aguarda o poder de Deus resolver tudo. Saul, vai lá para a guerra e aguarda lá 7 dias que eu vou chegar. Beleza. No 7º dia, os inimigos chegando, o povo indo embora, o que ele tinha que fazer? Continuar acreditando. Não foi essa a direção que Deus deu? Por que a gente quer tomar uma decisão, fazer alguma coisa, porque a gente não está vendo com os olhos naturais alguma coisa que Deus deu do meu controle? Sai do meu e do teu controle, mas não sai do controle de Deus. Se eu fizer alguma coisa, eu vou tirar das mãos de Deus, e aí mesmo quando eu vou ver resultado, não vou ver o poder de Deus guardando, protegendo e abençoando. Como aqueles homens lá, quando Jesus mandou eles passar para o outro lado, deixaram de ver o poder de Deus guardar eles ali? Cortou o poder de Deus. Eles não acreditaram. O que eles poderiam ter visto além de até onde eles foram? Eles só conseguiram desfrutar até onde eles foram. Quando está acima das nossas forças, glória a Deus, aí está no lugar certo, porque aí Deus entra com a provisão. Mas isso é complicado, é. Depende de quanto eu e você estamos alinhados com Deus, nos relacionando com Ele, para poder acreditar e deixar Ele trabalhar. Então ele estava lá, querendo conhecer, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado dos mortos para a vida. Paulo dando essa declaração. Então eu botei, né, eu abro mão de quem eu sou para conhecer Jesus, para fazer o que ele faz e ser quem ele é. Mas para isso eu tenho que abrir mão de mim, como Paulo falou. Não sou eu mais que vive em mim, mas é Cristo que vive em mim. Precisa abrir mão de um para o outro poder tomar a liderança. E aí vamos dar uma continuidade aqui do que Paulo então vai falando nas situações e circunstâncias que ele foi vivendo. Olha, 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 9, fala ali, ó, então ele me disse, a minha graça te basta. Vamos abrir nessa passagem aqui, eu botei ali, mas eu quero ler com você. Puxa aí para 2 Coríntios capítulo 12. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 12. A gente conhece essa passagem, né? Até o subtítulo aqui, o espinho na carne. Paulo vai dizer ali, ó, no versículo 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, no versículo 8, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E falam, né, que quando um judeu ora por três vezes é porque ele não está suportando mais. Eles oram normalmente uma vez só. Orou uma vez, não mudou nada. Vou orar de novo, a terceira vez. Você vê que Jesus clamou também lá, né, algumas vezes lá no monte, porque o negócio estava estreito, sinistro, acima das suas forças. E Paulo aqui ora por três vezes. Versículo 8, então, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Versículo 9, então ele me disse, olha aí, ele sempre vai dizer, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Aleluia! Pelo que sinto, então, quem consegue ler esse negócio aí? Mas como ele está dizendo, hein? Não é ler por ler, não. Pelo que sinto, então, prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia! Que isso, hein? Paulo entendeu que quando ele sai de cena, o poder de Deus entra em cena e guarda, protege. Deus fala para ele, a minha graça te basta, cara. Você está na minha presença e aprendendo de mim, basta e é o suficiente para você suportar esse mensageiro do inferno aí que está te esbofeteando. E ele então se submeteu, ele se rendeu. Ele falou, então vou deixar, porque o teu poder vai me guardar, vai me proteger. E aqui a gente não está falando, e nem Paulo está dizendo o seguinte, ah, então eu vou buscar fraqueza nas injúrias, eu vou buscar necessidade, eu vou buscar perseguições, eu vou buscar a angústia, eu vou buscar o sofrimento. Paulo não está dizendo isso. Se ele viesse a passar por qualquer uma situação e circunstância dessa, ele ia deixar o poder de Deus guardar ele, proteger ele. Ele ia acreditar que existia uma força muito maior, que era a presença de Deus, o Espírito Santo e a palavra, que iria guardá-lo, que iria protegê-lo e livrá-lo. Mas quando começa um murmurinho, chegando alguma notícia sobre a nossa vida, ele já diz, Senhor, me tira dessa, me tira dessa situação, dessa enrascada, dessa, me tira, Senhor, tira no nome de Jesus para trás de mim. Nem chegou ainda. O negócio está... E eu não estou aqui também trazendo nenhuma situação para que aconteça algum mal sobre as nossas vidas, para que a gente possa viver o poder de Deus. Não é isso. Paulo está dizendo aqui, a gente está trazendo aqui, eu estou trazendo hoje, uma necessidade de nos relacionarmos com o poder de Deus, acreditando que Deus está no controle, que Ele é o nosso Pai, nosso pastor, e que nada vai nos faltar. que tudo aquilo que se levantar contra a minha vida, contra a sua vida, a gente obedecendo a Deus na vida cotidiana e em todas as áreas, o poder de Deus vai nos sustentar, nos proteger, nos guardar e nos livrar. Paulo passou por várias situações, sim, passou, mas passou. Por quê? Depois tu vai lá perguntar para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, vai lá conversar com ele, vai lá conversar com Paulo, quando a gente passar daqui para lá. Mas houve uma necessidade, se ele passou, porque houve uma necessidade dele passar. Assim como você passa por algumas situações e circunstâncias, já passou, está passando, vai passar ainda, eu também, você também, até aqui o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos sustentado. É ou não é? E estamos passando. E o que vai acontecer? Eu não sei, só quem sabe é Deus sobre a tua vida e a minha. Então nós temos que acreditar na mão de Deus e no poder dele, né? Versículo 10, ali falando de novo, né? Pelo que sinto prazer, então, nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando é que se mostra fraco? Quando ele não busca a justiça dele mesmo. Quando a situação acontece, ele não resolve do jeito dele mesmo, ele está se colocando como uma pessoa fraca. Eu não vou resolver, não tenho capacidade de resolver, eu vou deixar Deus agir. E quando ele deixa Deus agir, ele vai ser forte. Porque ele dominou quem? O homem natural. Ele dominou as situações e circunstâncias que vêm contra a gente para tentar fazer a gente sair da nossa posição de mais do que vencedor em todas as áreas. O diabo quer fazer com que a gente saia da posição de fé, de crença, de obediência, porque a gente saindo daqui é como ele fez lá na tentação. Se tu é filho de Deus, manda que esses pães, essas pedras se transformem em pães. Se joga lá de cima. Por quê? Porque ele ia fazer algo fora da palavra. Fazendo algo fora da palavra, a gente está no ambiente dele. A gente está sem a proteção de Deus. Jesus, sabendo disso, ele falou: tu está doido, rapaz. Eu vou desobedecer a Deus. Quando os discípulos estavam presos lá, que os fariseus lá, aquele povo lá chegou e falou para eles: ó, para de falar no nome de Jesus, vê lá, vê se convém obedecer a homens e desobedecer a Deus. Convém obedecer a Deus e desobedecer a vocês. Não sou maluco de deixar de cumprir a palavra e obedecer a circunstância, a situação que está falando para eu fazer coisa diferente. É ruim, hein? Nova tradução da linguagem de hoje. Vou deixar para lá. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu vou ficar com o que Deus diz. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Olha o que Paulo ainda está dizendo ali. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Aqui para mim não é nem tivemos, ele já tinha a sentença de morte, ele mesmo dizia: já não sou eu mais que vivo? Então a sentença dele já era de morte, já não era ele mais que vivia. Tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós. A situação aconteceu, ele não ia tomar nenhuma atitude diferente, a não ser que Deus dissesse: faz isso ou faz aquilo. E sim de Deus que ressuscita os mortos. Olha aí de novo. Vamos dar continuidade aqui, chega aqui para trás aqui um pouquinho nessa passagem, 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 10, que eu não botei ali, só botei até o 9, o 10 então vai dizer: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, olha aí, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações. E ele vai falar aqui no versículo 11. Então ele diz que nos livrou e vai continuar livrando. Ele confiava. A gente sabe que ele passou por naufrágio, ele passou por chicotadas várias vezes, fome, nudez. Ele diz então ali: o que poderá nos separar do amor de Deus? Ele não está falando do amor de Deus para conosco, está falando de nós para com ele. Será que fome, perseguição, tribulação, essas coisas todas vai fazer com que eu me separe de Deus? A capacidade que hoje, o poder de Deus que opera hoje em mim e você, é para que a gente nunca se afaste dele. É uma pregação que eu já falei aqui, né, lá atrás, o poder da nova criatura, que é o poder de obedecer a Deus, O poder que está hoje operando em mim e em você é a capacidade que nós temos de ficar com aquilo que está escrito, de obedecer, porque hoje a palavra de Deus é Espírito e nós somos Espírito. Nós não somos mais homens terrenos, não somos mais daqui. Então a minha capacidade hoje é de reter a palavra e a vontade de Deus, aquilo que Ele quer que eu viva, que eu faça, e o poder dEle para guardar a mim e a você. Entende isso? Então 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 36, também vai dizer lá, ó, insensatos, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Precisa morrer. Eu preciso morrer. Você precisa morrer. Se você não morrer primeiro, você não vai conseguir viver a vida que Deus tem preparado para mim e para você. Não vai conseguir viver, porque você vai estar vivo. Você vai estar tendo escolhas. Você ainda vai continuar analisando, avaliando as situações e as circunstâncias e tomando atitude de você mesmo. Então você precisa morrer, eu e você. Como Cristo, Paulo falou, não sou eu mais que vivo. Então ele estava morto. Jesus diz, aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. No versículo 43, diz, ó, semeia-se em fraqueza, ressuscita em... Aleluia! Por que ressuscita em poder? Porque ressuscita para a palavra, porque ressuscita para Cristo, porque ressuscita para o Espírito Santo. Eles são o poder. Pai, Filho, Espírito Santo, a palavra é o poder que sustenta e vive para toda a eternidade. Então, se eu estou na palavra, estou neles, eu estou no poder e estou na vida. Ninguém tira isso de mim nem de você. Porque maior é aquele que está em mim, em você, do que aquele que está no mundo. Agindo Deus, quem impedirá? Então, se eu estou na palavra, quem vai me impedir? Ninguém. Ninguém vai conseguir chegar e me tirar do lugar onde eu estou, porque se eu estou na palavra, maior que está em mim. Eu estou na rocha. Pode levantar os ventos, pode soprar tudo, pode bater a tempestade que for, mas eu continuo inabalável. Primeira Coríntios capítulo 15, no versículo 44, na primeira parte, lá diz, ó, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Nós somos espírito. Mas para ele se manifestar, o natural tem que morrer. Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, que a gente tem que se despir da velha criatura, do corpo natural, do homem terreno, e se vestir da nova natureza. Lá em Gálatas está escrito que o que importa é vivermos a nova criatura. Porque vivendo na nova criatura, vivendo no Espírito, vivendo na palavra, eu estou no poder pleno. E isso para todas as áreas da nossa vida. Porque toda a palavra de Deus tem uma direção para todas as áreas. Não fica nada de fora. Segura aí, está acabando. João capítulo 12, no versículo 24, diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Então se eu morro, aleluia, eu vou produzir muito fruto, porque eu não vou estar vivendo o eu, vou estar vivendo o eu sou, quem ele é. Vou estar manifestando o Espírito Santo, vou estar manifestando a palavra, vou estar manifestando Jesus, o reino de Deus, que não tem nada para pará-lo, nada para pará-lo. Parou o homem, mas não parou o reino de Deus que o Espírito, que Jesus veio ativar e trazer aqui para a terra. Maravilha! Glória a Deus! Versículo 25, quem ama a sua vida, tem que perder, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Você não tem que mais gostar da vida que você vivia, os prazeres desse mundo, os planos, os propósitos desse mundo, tem que cair, porque senão vai combater direto, vai bater direto, vai chocar direto com aquilo que Deus quer que eu e você vivamos, daquilo que Ele tem planejado e preparado para mim e para você. E o que Deus vai trabalhar, onde Ele vai trabalhar, é no nosso caráter, é na nossa natureza, é nos tirar do homem natural e imprimir o homem espiritual. Não é conquistar coisas humanas, Será esse tempo, Senhor, que o Senhor vai restaurar Israel? Ele não cabe a nós saber o tempo, a hora, mas olha só, vai descer sobre vocês o poder, o Espírito Santo de Deus, para poder nos guiar, nos orientar, nos instruir, nos revelar, nos governar. Mas para ele conseguir me conduzir, eu preciso me esvaziar. Senão ele diz, anda por aqui. Eu falei, não, por ali é melhor, Senhor. Ele quer ser o meu rei. Eu estou dizendo, levanta um outro, Saul, eu estou criando um homem. E aí vai ter esse conflito, o espírito contra a carne, a carne contra o espírito. O espírito fala uma coisa e a gente pede outra. A gente se levanta para pedir um negócio em oração e já crê que por fé eu conquistei aquilo da carne. Conquistou nada. Está combatendo. Então precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher de Deus. Paulo fala aos Efésios, enchei-vos de quê? De vinho? Não. Não, irmão, isso aí, não, gostei. Não. Não, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ué, mas já enchi, pastor, já enchi, já estou cheinho, sim, mas ele diz para continuar. É contínuo, esse enchimento é contínuo. Cheio do Espírito Santo todos os dias, toda a vida, para que em tudo a gente seja guiado por Ele. Colossenses 2,11 diz, nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, olha aí, querendo ter a marca de Cristo, fazendo aquilo que você acha, que você pensa. Paulo disse que iria se conformar com ele na cruz. Qual é a forma de Cristo na cruz? Com as mãos pregadas, os pés pregados. Ele não consegue fazer nada com a mão dele e não consegue ir para lugar nenhum. Por quê? Está preso. Então nós não conseguimos fazer nada com as nossas mãos para Cristo. Eu estou lendo de novo aí Deuteronômio. Esse doutor, doutor é bom. Doutor Deuteronômio. E está falando ali sobre Moisés. Né, sobre as leis, e quando Moisés sobe, ele desce com duas tábuas, e eu perguntei, Senhor, por que duas? Por que não uma? Ele era alto, era longe, era distante, imagina você carregando duas pedras, mas podia ser duas pedras pequenas, mas caminha durante um bom tempo com as pedras pequenas para tu ver, começa a ficar pesado, e por que duas? E o Senhor me falou, por que duas? Vou fechar com isso aqui, uma na mão, e é esse o filme que a gente vê, né? Uma na mão, outra na outra. E ele diz, desce porque meu povo já se corrompeu. E ele vai então, desce, com a revelação e a direção para dar para o povo, para não errar. Ele estava descendo com a resposta. Porque o que eles fizeram? Uma imagem. E o que estava escrito? Não fará para ti imagem. Estava um dos mandamentos, estava escrito ali o que eles precisavam ouvir, para deixar de errar e acertarem. E ele então desce, e Deus não... Depois você lê lá de novo. Deus não mandou ele fazer aquilo que ele fez. Reclamar com o povo, brigar com o povo, tacar a pedra em cima do povo. Ele falou, desce porque... E descer para quê? Para falar para o povo quais eram os mandamentos para que eles então passassem a acertar. Eles não sabiam o que tinham que fazer. Eles precisavam saber. Quem é que tinha a resposta? Moisés. Pela graça de Deus, e lá diz pela graça, a graça não é de hoje, a graça é desde lá, desde os primórdios, aleluia, Deus entrega os mandamentos na mão de Moisés. Então, em vez de Moisés simplesmente mostrar para o povo qual eram os mandamentos para libertá-los, conhecereis a verdade vos libertará, ele estava com as mãos o quê? Ocupada. As duas mãos ocupadas. Cristo crucificado, sem tomar decisão nenhuma, assim como Paulo também queria ficar, sem tomar decisão nenhuma dele, ser justiça dele mesmo, Moisés estava ali, simplesmente tendo que mostrar as leis, e ele então pegou, esvaziou a mão para começar a acusar. E lá em Isaías diz que não apagará a palha, né? Não pisará a palha, o fogo que fumega e o dedo acusador. E ele então começa a acusar o povo, agora Deus fala para ele, agora tu pega as duas tábuas, faz duas tábuas aí, e sobe tudo de novo. subiu sem peso nenhum. Deus lá em cima pegou as duas pedras, os mandamentos e entregou na mão dele. E agora ele desce, é mais fácil descer com peso do que subir. Por ele ter feito errado, agora assim, agora tu pega, traz de volta, agora tu vai subir com peso. Recebeu de graça e foi querer cobrar. Foi consolado com a verdade e em vez de consolar, foi cobrar para o povo. Esse foi um dos motivos pelo qual ele não entrou na terra prometida. Meu Deus! Nós recebemos aqui pela graça, e muitas vezes, em vez de nós entregarmos de graça para alguém, a gente quer condenar, porque hoje, pela verdade que tem, acha que tem a capacidade de acusar e de... Mas foi você que recebeu a direção, o ensinamento, a sabedoria, o conhecimento? Então, por que agora está querendo cobrar do outro? Foi isso que os Gálatas fizeram. Ó, insensato Gálatas, já estão passando de um evangelho para outro. Vocês já estão querendo cobrar dos outros aquilo que vocês não receberam por pagamento nenhum. Insensatos, receberam de graça e agora querem cobrar? Não. Nós temos que viver uma vida daquilo que nós recebemos de Deus, entregar da mesma forma como nós recebemos. Não fomos perdoados? Quem somos nós para não perdoar alguém? Mas eles estão errados, você também não estava? Ou você já aprendeu a viver alguma coisa sem Deus, conseguiu perdoar todo mundo e vive perdoando todo mundo sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, sem ser convencido por Ele? Não. Recebemos e somos quem somos por causa do Senhor Jesus, por causa do Espírito Santo, por causa desse poder que ressuscitou Jesus e que hoje opera em mim e em você. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia!